a tranquilidade tem um novo seguro casa. Com coberturas dentro de casa e também fora de casa. A pensar em toda a família e amigos. É fácil. Podes juntar ou tirar coberturas a qualquer momento, sempre que precisar. E quanto mais proteger, mais poupa. A tranquilidade sabe que um seguro casa tem de ser muito mais que um seguro só da casa. Por isso, até oferecemos 72 horas de babysitting.
Olá, desde que estou aqui na Eleven Sports, sempre quis começar um programa com música, mesmo sendo o nosso protagonista alguém que marca e marcou, e de que maneira, o futebol mundial. Vamos começar com música e com música brasileira, e já vai perceber porquê.
Tudo começou nas ruas de Quintino, realização dos sonhos de um menino, apelar, calcanhar e matar no peito,
dominar a emoção, trocar de efeito
sobre as barreiras que o destino reservou. Treme a arquibancada pressentindo mais um gol. Um artista pintar o mundo de vermelho e preto é carnaval. Carnaval. E o gênio jogar
é o balançar a rede, correr pra gira.
Olhos de costeca.
Ele é o rei dos humildes, glória do manto sagrado, Deus do povo mundo negro.
É com o maior prazer e honra que digo bem-vindo, Zico, Artur António Coimbra, de seu nome, mas mais conhecido no mundo por Zico. Nada melhor do que juntar futebol e música.
Boa noite, João. Prazer, tudo bem? Como é que vai?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
Tudo ótimo. Esqueceu, trocou aí. Não é Artur Antônio, Artur Antunes Coimbra.
Artur Antunes Coimbra.
Antunes Coimbra é o nome, você sabe, português, né?
Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Até Tondela.
É verdade, é isso aí. Prazer grande poder falar com vocês aí de Portugal, nossos queridos patrícios. Fico muito, muito feliz hoje, ainda mais, né? Porque depois da vinda do Jorge Jesus para cá, o Flamengo ganhou muito mais torcedores aí em Portugal, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Ficou ainda maior do que já era, não é?
É verdade, é verdade.
Zico, vamos começar por partes. Em primeiro, agradecer naturalmente a sua presença aqui no universo da Eleven Sports. Deixe-me confessar-lhe uma coisa. Quando comecei aqui a preparar esta nossa conversa, fiquei super, super, super contente quando descobri que o ano do meu nascimento, 1979, foi um dos melhores anos na carreira individual e também com alguns títulos coletivos de Zico. 1979 foi um bom ano.
Foi um ótimo ano, né? Foi um ano, inclusive, eu nunca fui disso, não. Nessa época a gente nunca se preocupou com isso, mas é como os anos passam, né? Hoje o futebol está muito falado, a questão do lado individual, e vão se descobrindo situações. E um dos recordes aqui, aquele ano de 80 e de 79, que eu fiz mais gols na minha carreira. Foram 89 gols em 81 jogos. E nós ganhamos dois campeonatos aqui no Rio, porque o campeonato do Rio teve alguma coisa de diferente, por causa, acho que, do aniversário da cidade. Fizeram dois campeonatos e o Flamengo ganhou os dois. Eu fui artilheiro dos dois, e ali era o início de uma história gloriosa daquela equipe, que até 1983 ganhou mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. Então vieram três brasileiros, veio a Libertadores, veio o Mundial, veio mais campeonatos cariocas. Então, 79 foi um ano muito, muito especial. E a gente lembra com carinho desse período, né?
Mais um bom ano na longa carreira que Zico tem, não só como jogador, mas também como treinador. Zico, deixe-me começar esta nossa conversa e depois desta abertura e desta abertura aqui do nosso programa, de uma forma mais olhando para os dados que marcam a atualidade e para esta pandemia. Quem diria que iríamos viver em primeira pessoa uma pandemia deste género e que uma pandemia desta largura ia atingir todo o mundo? Como é que tem sido viver estes tempos para si, para a sua família, para o seu atual clube no Japão? Como é que tem lidado com toda esta situação?
Para o clube no Japão é muito chato, né? A gente tem que estar aqui e estar recebendo sem trabalhar. Isso me deixa um pouco angustiado, me deixa chateado.
Neste momento está no Rio de Janeiro?
Estou no Rio de Janeiro. Eu vim para cá no final de fevereiro, porque teve um intervalo lá do campeonato, ia ter jogos das eliminatórias. E aí eu vim para cá para fazer alguns exames de rotina. Tinha que fazer duas cirurgias dentárias que eram importantes para mim, aproveitando fazer todo um check-up, né? Aqueles exames de endoscopia, de coração, de tireoide, essas coisas que eu faço todo ano. E aí começou tudo, e aí eu não pude voltar. Então, estou há quase 4 meses dentro de casa. Para mim, foi um momento único, porque eu estou querendo lembrar o momento que, nesses 45 anos que eu vou completar em dezembro de casado, eu tive a oportunidade de estar 4 meses direto na minha casa. É uma vida de muitas viagens, concentrações, jogos. Então, foi muito importante, né, para fortalecer ainda mais o meu relacionamento em casa com a minha mulher, de carinho, de respeito, desses anos todos que a gente está junto. E também você, durante 50 anos, constrói um patrimônio e quer usufruir dele. Então, eu hoje estou usufruindo muito das coisas que eu construí na minha casa, do campo de futebol, da piscina, do spa, dos cachorros, das plantas. Então, não tenho nenhuma vontade de sair de dentro da minha casa. Não sou daqueles que está preso e que por causa disso, né? Porque é um local gostoso de ficar, que foi muito tempo trabalhando para que isso acontecesse, então eu estou agora usufruindo disso bastante.
Esse conforto que fala é naturalmente positivo para si e para a relação que tem com a família, mas a verdade é que é brasileiro, é do Rio de Janeiro, a situação por aí não está nada fácil, não é? Não só por aí, mas em vários países, mas por aí as coisas não estão nada fáceis. Como é que o Zico olha para toda a situação?
A gente olha com muita tristeza, né? Principalmente porque o Brasil poderia estar muito mais bem prevenido, porque já tinham acontecido situações na Europa, né? E também quando começou nos Estados Unidos. O Brasil, por ser um país muito grande, por ter uma diversidade muito grande de situações, principalmente econômicas, poderia ter sido dado uma seriedade maior. Uma pena que muita gente falando muita coisa, muita pressão aqui em cima de tudo, as pessoas colocando a política acima da situação de saúde. Não houve assim uma união do país em relação ao combate à pandemia. Então, a gente está com muitos problemas.
Claro.
E isso acarretou nesse número alto, né, que que se tem notícia todos os dias de óbitos, de pessoas infectadas, e lógico que é uma quantidade grande de pessoas que têm uma dificuldade maior na parte econômica, que moram em periferias, e isso tudo dificulta bastante, mas é, o povo brasileiro, como é um povo muito solidário, todas as áreas têm feito muitas campanhas para que as pessoas não fiquem sem alimento, sem a sua condição melhor para trabalhar, para ter um recurso, para poder seguir em frente nessa luta contra esse mal invisível que assolou o mundo inteiro, né?
Sem dúvida, Zico. Bom, vamos para outro tema. Eu dividi aqui esta nossa conversa por alguns temas. O primeiro de todos que eu queria falar com o Zico é o tema família. Não só vindo, neste caso, pescar as raízes cá a Portugal, principalmente a Tondela, onde o seu pai nasceu, mas também às raízes por lado da sua mãe, que também são raízes portuguesas, e depois toda a família que construiu, com os irmãos que teve, com os filhos que teve e com os muitos netos que já tem, não é?
É verdade. A família toda do meu pai é toda lá de Tondela, né? E aí é lógico que a gente acaba tendo uma ligação maior. O pai da minha mãe, que foi meu avô Arthur, que eu levo o nome dele, não era de Tondela. E ele casou com uma italiana aqui no Brasil. E aí, por parte da mãe também, eu tô ligado na parte de Portugal. E por isso a gente tem cidadania, todos nós irmãos temos o passaporte, minha mulher, meus filhos, temos identidade portuguesa, e lógico que isso nos facilita bastante quando temos que ir para a Europa, e até mesmo no Japão, né, que eu uso o passaporte português.
Claro.
E é muito mais fácil para você se localizar lá, inclusive em toda a Ásia. E tenho muito orgulho disso, muita satisfação. Eu fui conhecer Tondela, gosto, adoro Portugal. Viajei Portugal de cima a baixo. Meu filho, Thiago, jogou aí no Portimonense. Uhum. Então, eu fui lá de Tondela até Portimão.
Até Algarve.
Tudo isso de carro. E é muito gostoso. E assim que tiver a oportunidade, farei de novo. E quando eu estava dirigindo a seleção do Iraque, eu quase fui morar em Portugal. Eu cheguei aí para ver algumas residências, alguns locais, mas, infelizmente, você sabe que essa vida de treinador é muito complicada. E o Iraque passava por um problema mais sério. E para mim era muito mais fácil estar no Brasil, estar em Portugal, que é pertinho. A claro. Gente não podia jogar em Bagdá e jogava sempre no Catar. Então, para mim, seria melhor sair de Portugal e ir para o Catar do que sair daqui do Brasil toda vez que eu tinha que ir para a seleção do Iraque. Mas acabou a gente tendo problema. O Iraque preferiu que eu ficasse aqui no Brasil mesmo e tal, por causa de economia, essas coisas todas, né? Então, acaba que eu não tive essa oportunidade. Mas, toda vez que posso, faço alguma viagem para ir aí comer o meu peixe, tomar meu vinho verde, comer meus doces.
Você está sempre bem-vindo.
Tem um grande amigo meu aí que jogou comigo, foi meu zagueiro lá no Goa, na Índia, o Gregory, né, que é um francês, mas hoje já é um francês aportuguesado, fala melhor português do que francês. E eu estive aí há uns anos atrás, através da empresa dele, eu pude assistir um jogo aí do Benfica com o Sporting lá no estádio do Sporting, quando eu conheci o Jorge Jesus também, lá no CT do Esporte. Então, sou muito, muito amigo, que foi meu jogador, do Bruno Cabrerizo, que foi um grande ator aí, né, nas novelas portuguesas. Hoje ele está aqui no Brasil. E ele foi meu jogador quando era jovem, um bom zagueiro. Então, a gente está sempre aí tendo alguma coisa firme ligada a Portugal.
São muitas as ligações, claro. Para além dessa ligação a Portugal da família, não sei se concorda comigo ou não, mas é a família que o conduz para o futebol. Os seus irmãos, mas principalmente o seu pai.
É verdade, meu pai não gostava muito, não. Ele não queria que nenhum filho fosse jogador de futebol.
Mas mostrou-lhe uma paixão por um clube.
Não, ele era apaixonado por futebol, mas só que quando ele era jovem, ele teve uma desilusão grande, porque ele era goleiro e ele foi um goleiro tricampeão do futebol amador. E ele... teve um convite para ir para o Flamengo, que era o time de coração dele. Ele se apaixonou pelo Flamengo, pela camisa do Flamengo, então ele queria ir para o Flamengo. Só que ele trabalhava numa padaria e o patrão dele era Vasco. E aí o patrão dele disse que se fosse para o Vasco, que ele ia perder o emprego. E naquele período o futebol não rendia nada.
Claro.
Então ele ficou do emprego e dali em diante ele... passou a ter ódio do Vasco. E por isso ele não queria que nenhum dos filhos passasse por isso. Meu irmão primeiro, o Antunes, quando foi para o Fluminense, ele só foi saber 2 meses depois. E aí o meu irmão garantiu que ia continuar os estudos. E isso era o que ele mais queria, que era a questão de que todos os filhos se formassem e tal. E um grande orgulho dele foi esse. Eu fui o último, quer dizer, eu já peguei a porta aberta, já tinha passado o Nando, o Edu. O Nando jogou aí em Portugal, jogou no Belenenses, no Gil Vicente. Então, eu já peguei a porta aberta, eu não tive nenhum problema, mas não jamais deixei de estudar e me formei também em Educação Física. E todos os filhos, o Antunes foi professor da faculdade aqui, minha irmã também professora de psicologia, o Nando fez jornalismo, o Edu educação física, o Tunico advocacia e eu educação física. Então, o meu pai, quando Deus chamou, todos os filhos estavam formados, isso era o maior orgulho dele do que ser pai do Zico, do Edu, do Antunes. Para ele, isso não importava tanto, não.
Filhos com formação, mas todos bons de bola. Como é que se explica isto, Zico?
É, o DNA dele, né? Ele Antunes só tem um, né? E a dona Matilde ajudou também, né?
Sem dúvida, era o que eu ia dizer, mérito também à mãe.
Também, então foram 4 jogadores, realmente, 4 jogadores, e você vê que 2, eu e o Edu, estamos entre os 50 maiores do Rio de Janeiro, e por que não dizer do Brasil, com os pés no Maracanã, e ídolos, eu ídolo absoluto do Flamengo e o Edu absoluto do América, então... Isso é muito importante para a família. E o Antunes estava no Fluminense, só que ele parou muito cedo. E se não, era um jogador fantástico também. E o Nando, em Portugal, por causa do frio, ele teve uma distensão muscular que ele tinha que operar a perna na época e aí acabou ele desistindo de jogar futebol. Mas era um gênio no futebol de salão. O Nando era um dos melhores jogadores de futsal aqui da época do Rio de Janeiro.
É só craque. Começando pelo Zico.
Pessoal, esse time no futsal nasceu, viveu e morreu invicto. Quase. Nós tínhamos um, que jogava de back, o Tunico, que não foi o único que não foi profissional, é o que também ia as porras, ele dava porrada em todo mundo para a gente não ter que precisar bater. Eles batiam na gente, ele ia lá e ia forra.
Muito bom, muito bom. Zico, antes de irmos para outro tema e para acabar aqui o tema família, explicar e peço-lhe aqui a explicação sobre, primeiro, de onde vem o nome Zico, uma vez que se chama Artur Antunes Coimbra, e depois de onde vem uma alcunha que o relaciona com o bairro onde cresceu, não é?
É, eu aqui no Brasil, você sabe, todos têm a mania de dar apelidos para que são pequenos nomes, né? Então, Arthur era Arthurzinho, Artuzico. O meu irmão, que é Antônio, chamava de Tunico. O Fernando era Nando. O José era Zeca. Então, o meu era Tuzico. Como já tinha o Tunico, eu tinha uma prima que era afilhada do meu pai, Hermelinda, que falou com meu pai se podia, em vez de ficar Tuzico, deixar só Zico. E ficou Zico. E muita gente não entende muito bem por quê, né? Porque o ideal seria Ziquinho, né? Artuzinho, mas ficou Zico e isso pegou, para mim foi bom até, porque é um nome fácil para dar autógrafo, então é uma maravilha, né?
Muito mais fácil, não é? Ainda não tinha pensado dessa forma, é muito mais fácil.
Hoje não tanto. Hoje o autógrafo diminuiu um pouco, é mais a selfie das fotos. Mas na época era bem mais rápido. Você atendia muito mais gente. E a questão de Quintino é que eu, de todos os filhos, fui o único que nasci na casa que eu morei e que meu pai morou por tanto tempo. Meus outros todos nasceram em outras casas. E eu fui o único que nasci na casa que lá de Quintino, ali na Lucinda Barbosa 7. Então, levo essa diferença aí de todos. E nasci de parteira, né, na época.
E em casa?
Em casa, exatamente.
Velhos tempos. Depois, vamos passar para outro tema. Já aqui fomos dando alguns detalhes do seu Flamengo, já aqui me disse em discurso direto, e eu acho que isso é unânime para todos os que gostam de futebol, não só para os brasileiros, mas para todos os que gostam de futebol e que estudam o futebol, que o Zico é uma das maiores lendas do Flamengo. É um dos maiores jogadores que já passou pelo clube. O clube não o esconde, o Brasil não o esconde, o próprio Zico não o esconde, mesmo tendo representado outros clubes. Para si, como é que foi vestir pela primeira vez a camisola do Flamengo? Lembra-se desse dia?
Lembro, mas não assim como profissional. Eu lembro da camisa que eu vesti na escolinha, que a gente tinha um dos grandes ídolos aqui do Flamengo, que era o Dida, um jogador da Copa de 58 e que era o grande ídolo do Flamengo. E quando eu nasci, em 53, um ou dois anos depois, o Dida fez 4 gols numa final que o Flamengo foi campeão. Então, eu demorei um pouco a falar. Quando eu comecei a falar mesmo, meus pais diziam que depois de pai e mãe, um dos primeiros nomes que eu falei foi Dida. Então, meus irmãos jogando bola e tal, eu escolhi o Flamengo para fazer teste e logo na primeira vez que eu usei, era uma camisa número 10. Então, foi um sonho realizado de criança muito cedo. Mas é gratificante, porque na época eu não pensava muito essa coisa de jogar profissionalmente e tal. Era mais... Futebol era mais um divertimento, né? Mas foi quando eu vesti pela primeira vez como profissional, tem outra conotação, né? Porque ali você consegue uma realização, é a realidade de um, de um objetivo, né? Porque aí o sonho acabou e virou um objetivo.
Sem dúvida.
Vou lutar para conquistar meu espaço, principalmente pelo que eu tinha feito na base, pelo que eu tinha os números meus, e pelo que todo mundo já falava, pela confiança que eu, aos poucos, fui adquirindo na minha carreira na categoria de base, né? Então, quando eu tive a oportunidade, levei um certo tempo para poder adquirir a titularidade, mas em nenhum momento eu desisti do meu objetivo, que era jogar, ser titular com a camisa 10 do Flamengo no profissional, né?
Eu consegui
isso no final de 73 e depois mantive no início do ano, em 74, e fui até o encerramento da minha carreira.
Zico, quem estuda a sua carreira e quem o viu jogar, conhece os seus primeiros tempos, o franzino, o rapaz magrinho, que teve que ganhar músculos, que teve que ganhar, como nós costumamos dizer na gíria do futebol, pelo menos cá em Portugal, cabedal, para poder jogar um bocadinho mais duro. Todos nós conhecemos esse início de carreira e todos nós conhecemos, acima de tudo, os títulos e os golos que o Zico fez. Estava à espera de ter uma carreira recheada desses títulos todos que teve: Taça dos Libertadores, Campeonato do Brasil, inúmeros títulos do Campeonato do Rio de Janeiro, Mundial de Clubes. É um dos poucos jogadores que pode dizer que ganhou isto tudo.
É verdade, mas a gente, quando está numa grande equipe, numa equipe de ponta como o Flamengo, é lógico que a gente tem que pensar sempre positivamente, né?
E sempre em grande, não é?
No sentido de que você tem chances para isso. Então, eu sempre fui uma pessoa otimista e sempre uma pessoa que corria atrás das conquistas, achava que isso era possível. Agora, lógico que Deus te abençoa de uma certa forma, que te dá muitas coisas que a gente não sabe nem se merece ou não, né? Mas eu procurei trabalhar muito, procurei sempre me aperfeiçoar da melhor maneira possível para poder justificar todos esses resultados positivos que eu recebi na minha carreira, né?
Para si, qual foi o melhor título que conseguiu conquistar com o Flamengo?
Olha, para mim, o que teve maior significativo foi o mais significativo foi o da Libertadores, porque era um campeonato muito complicado, era um campeonato que a gente estava muito isolado, o futebol brasileiro não era muito respeitado na América do Sul, o futebol brasileiro não tinha costume de ganhar, então muita gente achava que o futebol brasileiro não era guerreiro, não era valente, tinha umas situações meio complicadas fora do campo, e muitas intimidações, e a gente venceu isso tudo com o futebol. E foi uma das competições mais difíceis que eu enfrentei. E a gente foi superando todo mundo e foi a vitória do futebol contra a violência. Então, eu acho que, para mim, teve um significado muito grande por isso, que a gente fez prevalecer a nossa qualidade, a nossa técnica, à frente da violência que era implantada contra nós, de você entrar num estádio e ter só policiais em volta, com cachorro, querendo amedrontar a gente, armados. E naquela época não eram jogos que a televisão mostrava todas essas coisas, não tinha tantas câmeras no estádio para ver muita coisa, era aquela principal só que transmitia, as intimidações nos vestiários, quebra de vidro de ônibus, era muita coisa. E tanto é que os europeus não passaram um tempo de não vir jogar, os campeões da Europa não vinham jogar aquele Mundial de Clubes, principalmente na Argentina e no Uruguai. Então, isso fazia com que as pessoas achasse que podia ganhar a qualquer jeito. Quando era no Brasil, os times europeus vinham com tranquilidade, mas e foi por isso que depois transferiram lá para o Japão e depois para o resto da Ásia e tal. A gente já teve Mundial no Catar, Mundial no Marrocos também. Então, tudo em função dessa violência que existia em alguns países aqui da América do Sul.
Principalmente da América do Sul. Já agora, deixa-me perguntar, quem é que hoje consegue parar e dizer, poças, foi mesmo muito bom jogar com aquele personagem ao lado? Consegue identificar aqui alguns nomes?
Ah, vários, né? Se for, então, falar de jogos festivos importantes, eu tive a oportunidade de jogar com os melhores do mundo, né? Jogar com pelo menos três dos cinco que eu acho os melhores do mundo, que foi o Pelé, o Beckenbauer e o Maradona. Depois eu incluo o Garrincha e o Cruyff, que esses dois eu não consegui jogar. O Garrincha eu ainda vi no início da minha carreira, porque ele teve uma passagem curta pelo Flamengo e ainda vi ele treinando lá. Mas o time do Flamengo de 81 era um timaço. O time da seleção brasileira de 82 era um timaço. Então, tive a oportunidade de fazer jogos com os melhores jogadores do mundo, jogadores que marcaram história por jogar pela seleção da FIFA, né? E jogar jogos históricos, né? De América do Sul contra a Europa. Então, jogar com Platini, com Paulo Rossi, com Tardelli, Boniek, Cabrini, esses caras todos. Então, cara, eu me considero uma pessoa privilegiada de poder ter jogado com tantos. Não queria jogar com dois portugueses.
Quem?
Eu não consegui o Figo e o Cristiano Ronaldo. Mas joguei com o Futre, né, foi um dos grandes também do futebol português. Né?
Eu ia fazer precisamente essa pergunta. Quem é que da atualidade, jogadores da atualidade, gostaria de ter jogado ou ao lado ou contra?
Ah, já me disse, mal. Cristiano Ronaldo, Messi, claro. O Iniesta, o Xavi, são jogadores que eu admiro bastante, né?
E jogadores então, brasileiros?
É estilo brasileiro, né? E a gente fica feliz de ver que essas pessoas também, esses jogadores, claro, são vencedores em suas carreiras, né?
Mas eu dizia, e em termos de jogadores brasileiros, que, da atualidade, que gostaria de jogar com?
É, já joguei com o Neymar, né? Aqui nos Jogos Festivos também.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, mas tem um gostinho de...
Claro.
Né, de ver dentro de campo, de perto, o que ele representa, né? Então, do que ele faz dentro do campo. É um jogador excepcional.
Já que estamos a falar de Neymar, e já falámos de Messi e de Cristiano Ronaldo, acha que Neymar vai conseguir chegar ao patamar que estes dois jogadores, tanto o argentino como o português, atingiram?
A gente, como brasileiro, torce por isso. Claro. Mas eu acho que o Neymar, infelizmente, acabou tendo alguns problemas mais fora do campo do que propriamente dentro do campo. Então, isso acaba o atrapalhando até mesmo.
O deixar marca.
E eu acho que isso fica difícil, porque ele tem que superar isso, ele tem que ser visto mais pelas coisas que ele faz dentro do campo. Então, é um jovem com um pensamento diferente tanto do Messi como do Cristiano Ronaldo, que a atividade fim deles é sempre o futebol. Eles estão sempre É, um é importante para o outro, eles estão sempre na disputa, e não foi à toa que ganharam aí 10 bolas de ouro. Ah.
E um alimenta o outro, não é? De certa forma.
Exatamente. É, um alimenta o outro e um respeita o outro, né? Então,
sem dúvida.
É fundamental.
Vamos falar de seleção do Brasil. Já fomos aí também dando aqui alguns toques aqui e ali da sua passagem pelo Brasil. Como é que caracteriza a sua passagem pela Canarinha?
Como?
Como é que caracteriza? Como é que olha? Como é que avalia a sua passagem pela Canarinha?
Olha, individualmente é boa, né? Mas com números expressivos. Agora, infelizmente, em termos de título, eu disputei muito poucas competições pela seleção brasileira, exceto os 3 mundiais. Na minha época, não tinha a Copa das Confederações, uhum. Copa América era diferente, não existia. Então, é lógico que eu ganhei algumas taças que representa, tinha uma Copa Rio Branco aqui que representa o que era a Copa América hoje, que era Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Foi o início de uma Copa América que começou a existir nos anos 70. Então, para você ter uma ideia dos meus números, em jogos oficiais com a camisa da seleção brasileira, eu só perdi um jogo, que foi na Copa do Mundo, aquele jogo da Itália. Eu joguei 3 Copas do Mundo, tive uma derrota em 82. Nós saímos invictos em 78 e em 86 também, nos pênaltis. Então, a gente tendo o campo, não perdeu. E não, você vê como é que é a história. Nem uma possibilidade de dar uma final, eu não consegui. Então, jogos eliminatórios, nunca perdi. Nunca tive uma derrota para nenhuma seleção sul-americana. Então, meus números são excelentes. Sou aí, eu acho que o segundo ou terceiro maior artilheiro da seleção. E muita gente coloca jogos só oficiais, como amistosos. Mas só que na nossa época não tinha data FIFA. Jogo de eliminatória era muito pouco. Era por grupo. Então, você jogava 4, 6 jogos só para ir para uma Copa. Hoje, se jogam 18. As datas FIFA não existiam, então a gente fazia jogos contra seleções daqui do Brasil fortes, como Seleção Paulista, Gaúcha, Carioca, Goiânia, Pernambucana, que era muito mais forte que times hoje, seleção, como Gabão, Malásia, Haiti, essas coisas todas. E isso não conta. Muita gente conta como jogo oficial. Então, a gente acaba sendo muito prejudicado, né? Em termos de, que eu te digo, de estatística.
Estatísticas, né? claro, percebo. Quando falamos de seleção...
Mas eu não tenho nenhum arrependimento, não. Eu servi 10 anos à seleção brasileira, muito feliz, né? Gostaria de ter ganho uma Copa do Mundo, mas Deus não quis. Não vai ser por isso que eu vou brigar com ele. Eu durmo, boto a cabeça no travesseiro em paz, durmo bem, porque fiz o que tinha que fazer.
A resposta a essa observação vem aqui na minha questão seguinte, ou no tema que eu queria abordar agora, que é, nós quando falamos da seleção do Brasil, o primeiro ou um dos primeiros nomes que nos vem à cabeça é naturalmente Pelé. Sabemos que tem a alcunha de ser o Pelé branco, e já lá vamos. Eu dizia que a resposta a esta sua observação estava aqui porque nós ouvimos várias vezes Pelé referir o Zico como uma pessoa, acima de tudo, humilde. Zico, Pelé, sempre que fala de Zico, fala em humildade. Essa é uma característica que ninguém tira, Zico. Essa humildade que tem, não só enquanto homem, que teve enquanto jogador e que tem hoje enquanto treinador.
Eu agradeço isso ao meu pai, né? Minha mãe, que me ensinaram esses valores e não deixar se exaltar por nada, né? Eu acho que
nem
as coisas acontecem.
Né?
Não se deslumbrar, né? Não, isso aí, eu acho que o importante foi que eu vi na minha família exemplos não só do Antunes e do Edu, que eram jogadores que passaram por momentos ótimos, mas que tiveram dificuldades também. Então, É, eu sabia que uma fase ia ser boa para mim, uma hora ia vir, podia virar tudo, então eu não tinha por que me deslumbrar. Era me manter firme sempre, treinando bastante, já adquiri uma confiança, uma credibilidade por parte dos torcedores grande. Então, é lógico que eu tinha que estar sempre bem para poder chegar dentro do campo e dar conta do recado. E foi isso que eu fiz na maioria da minha carreira. Se não fiz mais, foi porque não foi possível. Então, eu acho que os números provam isso, né?
Sem dúvida. Era o que eu ia dizer. De forma simples e eficaz, porque os números estão aí para justificá-los. Quando é que foi a primeira vez que ouviu esta alcunha de ser o Pelé Branco?
Isso é uma coisa que foi muito complicado, né? Porque foi uma revista francesa que deu esse apelido e lógico que gerava muita comparação e as pessoas iam para dentro do campo achar que iam ver um novo Pelé e a gente é de característica totalmente diferente.
Diferente.
Então, muitos jogadores brasileiros, inclusive negros, sofreram muito, porque cada hora que aparecia um bom jogador negro, todo mundo dizia que ia ser o novo Pelé. E, às vezes, o cara não tem estrutura para suportar essa pressão.
O peso,
muita gente ficou no meio do caminho. Eles pegavam uma pessoa que, às vezes, não jogava nem naquela posição e dava a camisa 10 e é o novo Pelé. E isso é muito ruim, sabe? Não é fácil. O Pelé é uma coisa extra séria. O Pelé é uma lenda que eu acho difícil que vá aparecer outro que tenha todas as valências, todas as situações que um jogador precisa de futebol. Eu digo sempre que quando Deus criou um jogador de futebol, ele botou tudo em cima do Pelé. E o Pelé justificou isso dentro do campo. Entendeu? Então, não se tem comparação. Eu consegui me livrar disso. Orgulho de se falar Pelé Branco, mas ó, sai fora. É Zico, pronto. Então, nunca deixei que isso influenciasse na minha vida, entendeu? Nunca fui para dentro do campo pensando dessa maneira.
Com isso na cabeça e com isso nos ombros, né? Porque é um título bastante, bastante pesado. Estamos quase a terminar.
Como hoje, qualquer garoto, qualquer jovem que joga com a camisa 10 do Flamengo, né, diz que é o novo Zico. E eu procuro sempre tirar essa responsabilidade dessa molecada, desse pessoal que está crescendo, né, porque eles não têm culpa nenhuma disso. Né?
Claro, e esses jovens têm que procurar o próprio espaço. Naturalmente, têm que procurar o seu próprio espaço. Não queria acabar esta nossa conversa sem falar da atualidade do Flamengo, muito encurada no nome Jorge Jesus. São várias as fotografias que nos chegam a Portugal de Jorge Jesus com o Zico. Já ouvimos algumas entrevistas do Zico a Jorge Jesus, aliás, em março, durante este mês de março, já durante a pandemia, tivemos esse prazer de ouvir essa entrevista que foi fazendo com o técnico português. É mesmo um bom coração, Jorge Jesus, não é?
Ah, sem dúvida. Agora só está faltando a gente que combinou de comer um bom peixe juntos, né? Quando passar isso tudo aí. Ele é um cara muito, muito legal, um cara que merece todo esse sucesso que ele está tendo aí, esse carinho que o público brasileiro transmite para ele, lógico, especialmente a torcida do Flamengo. Porque ele fez por onde? Ele é um cara que é apaixonado por futebol, entendeu o que representa o Flamengo, mostrou isso aos jogadores, o que eles precisavam fazer para representar bem o Flamengo. Então, eu acho que essa foi a grande vitória dele, mais até do que propriamente a parte do futebol, né? das partes táticas e tal.
Táticas e claro.
Se você entende o clube que você está jogando, a camisa que você está vestindo, então você vai fazer com muito mais prazer aquelas recomendações do futebol, da tática, da intensidade. E ele conseguiu ter nas mãos uma grande equipe, o Flamengo, a direção também deu todo o suporte, pegou o momento em que o Flamengo está com uma infraestrutura fantástica, que não fica a dever a nenhum clube do futebol mundial. Então, é lógico, os melhores profissionais hoje trabalham de uma forma diferente do Flamengo e querem trabalhar. Então, eu acho que todos eles têm esse mérito e os resultados acontecem, porque quando você está num local agradável, um local que todo mundo vai feliz para ali, que trabalha bem, jogadores do mais alto nível, jogadores que tiveram em grandes centros do futebol mundial e se juntam, o resultado não poderia ser outro que não as vitórias e as conquistas.
Claro, estamos aqui a falar do sucesso de Jorge Jesus, mas a verdade é que se olharmos para o passado do futebol brasileiro e para mesmo jogadores portugueses e treinadores portugueses, esse passado não é assim tão, tão rico como acontece em sentido inverso. Nós olhamos para o futebol português e tivemos alguns treinadores brasileiros e muitos jogadores brasileiros, bons jogadores brasileiros, graças a Deus. Consegue encontrar aqui alguma explicação, Zico, para que os portugueses não tenham tanto sucesso no Brasil como os brasileiros têm cá em Portugal?
É porque eu acho que isso tudo é questão da infraestrutura. Então, os portugueses, os europeus, de um modo geral, não há muita necessidade de sair daí para vir para o futebol brasileiro ou futebol sul-americano, porque eles têm uma infraestrutura excelente aí, mesmo às vezes em segunda ou terceira divisão, melhor do que muitas vezes de primeira no Brasil. O Brasil hoje é que os grandes times da primeira divisão se organizaram, porque a CBF ajudou. Então, hoje nós temos uma primeira e segunda divisão com
melhor de infraestruturas.
Os clubes com outra infraestrutura. Então, os profissionais querem trabalhar. A gente nunca deixou de ter treinadores estrangeiros aqui, só que mais da América do Sul do que propriamente de uma Europa. E você pode ver que na própria Europa, os nomes de brasileiros, eles só existem daqueles treinadores que trabalharam na seleção brasileira. Se você pegar um treinador que só trabalhou em clube, dificilmente qualquer clube da Europa contrata um brasileiro. Claro. Então, quem teve na Europa aí? Filipão, Parreira, o Vanderlei Luxemburgo. É, maioria desses treinadores de seleção que foram para a Europa. Então, principalmente aqueles que conseguem disputar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que é difícil para o brasileiro da Europa.
Gostaria de ter jogado num grande clube europeu na sua carreira? Não tirando dimensão à Udinese e de Itália, com todo o respeito, porque eu gosto de respeitar todos os clubes, mas não gostaria de ter tido um grande clube europeu como representante durante a sua carreira?
Não. Eu digo sempre que só teve um clube que eu gostaria de ter jogado ou ter dirigido na Europa, só o Sport, por causa da afinidade com meu pai. Para dar essa alegria a meu pai. Claro. É o único. Entendeu? Eu nunca tive sonho, não me encanta essa coisa de ir para um Real Madrid, Barcelona, esses times da Inglaterra. Não, nunca me encantou isso. Sabe? O que eu gostaria era, se pudesse homenagear meu pai, vestir um dia a camisa do Sport ou ser treinador, que eu tive aí por pouco não ser técnico quando o Pedro Baltazar, né, foi candidato. E ele conversou comigo que ele gostaria de me ter, acertamos tudo, mas ele acabou não ganhando a eleição.
Deixa-me terminar aqui a nossa conversa aqui com umas perguntas muito rápidas, até porque a Goalpoint, um dos afiliados aqui com Eleven Sports em Portugal, costuma sempre atribuir notas aos craques. E são poucas as notas 10 que atribui aos craques. Deixe-me dividir aqui a pergunta. Vou-lhe pedir 5 craques do seu tempo e 5 craques da atualidade que daria de forma fácil nota 10. Consegue encontrar estes dois jogadores?
Do meu tempo?
Sim.
é muito fácil, né?
Zico? Deixe-me escolher já um. Zico está incluído por mim.
Não, eu não me incluo, não. Do Brasil, você tem posso incluir o Pelé, o Garrincha, o Rivelino, o Gerson, o Tostão. Sim, pronto.
Daqui, na atualidade, destes novos tempos.
Na atualidade, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, o Iniesta, digamos, quem mais? Eu ia colocar o Xavi, mas o Xavi já parou, né? Quem aí de agora, meu Deus?
Algum brasileiro.
O Salah, pronto,
o Salah. Boa. Já agora deixa-me perguntar o que é que acha do Liverpool, campeão depois de mais de 30 anos. É mesmo um clube onde não só o futebol marca, mas também o amor que se tem por esta modalidade, não é? É um exemplo único para todo o mundo.
Sem dúvida, porque é uma forma de jogar muito boa, elegante, disciplinada, joga um futebol moderno. Eu acho que o Klopp deu outra vida ao Liverpool. Os jogadores encamparam isso e ele conseguiu, aos poucos, ir trazendo jogadores importantes para as posições que ele tinha mais dificuldade e conseguiu montar um elenco muito bom e, merecidamente, volta a ser campeão inglês. Né? Além de que teve o campeonato aí da Champions League.
Né? 2019.
E sem dúvida, naquele ano que perdeu para o Real Madrid, se o Salah não acontece aquilo, eu acho que a história poderia ser outra. E lógico que a derrota foi mais erros individuais do que propriamente a parte coletiva.
Uhum.
E é onde ele pôde trazer um goleiro brasileiro que deu uma segurança maior dali para frente ao time do Liverpool. Então, eu acho que hoje o Liverpool é um, sem dúvida, dos melhores times do futebol mundial. Eu gosto muito de ver o futebol inglês, gosto de ver times dirigidos pelo Guardiola, pelo Klopp, pelo Mourinho. E o futebol inglês hoje, sem dúvida, está na frente de todo mundo. E isso está sendo muito bom, porque saiu um pouco daquele jogo de bola na área, de ligação direta, e a base da Inglaterra tem tido ótimos resultados porque modificou um tipo. Estão vendo jogadores de alto nível e eles modificaram um pouco já desde cedo. Então, essa eu acho que nos próximos anos, no último Mundial da Rússia, a Inglaterra já jogou diferente, e eu acho que a tendência é a gente ver uma Inglaterra no futuro,
ainda mais
aí por título mundial.
Sem dúvida. Zico, o nosso tempo chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigado por nos dispendiar aqui alguns minutos do seu tempo para estar aqui à conversa connosco. Foi um prazer, mais uma vez, e um forte abraço de todos os seus fãs aqui de Portugal, e que são muitos. A nossa conversa foi aqui sendo comentada no Facebook. Muitos fãs, muitos abraços, principalmente de pessoas da beira, da zona de Tondela, chamando craque, dizendo para vir para Portugal, para ser treinador do Sporting. Muito obrigado a todas as pessoas que foram aqui deixando também aqui uma mensagem que eu não consegui ler todas, mas fica aqui uma mensagem geral das pessoas que nos seguiram nesta conversa. Um grande abraço e tudo a correr bem, Zico. Gostamos muito de si.
Muito obrigado. Foi um prazer bater um papo com você. Um abraço aí para a galera, pessoal. Parabéns, Eleven Sports, por nos oferecer essa oportunidade da gente estar conversando sobre muitas coisas que estão acontecendo no futebol, que todos nós possamos estar numa corrente para frente para superar esse momento de dificuldade. Se cuidem, né? Porque a coisa ainda está muito complicada, ainda está meio que aí invisível da gente. Então, nunca a gente pode bobear. Que o futebol de Portugal possa continuar crescendo. O carinho é muito grande da minha parte pelo futebol português, pelo país em si. Corre aqui nas minhas veias o sangue português. e será sempre uma grande pátria para mim e para todos nós da minha família. Contem sempre comigo, a hora que tiver que precisarem, a gente está sempre a posto. Ok?
Um grande abraço. Estas palavras tão humildes só poderiam ter assinatura de Zico. Obrigado mais uma vez e um forte abraço, Zico.
Um grande abraço para você e bom final de semana e bom verão aí, né?
É verdade, está a começar, está a começar. Obrigado, um forte abraço. Ficamos então por aqui. Esta foi mais uma entrevista com o Carimbo Eleven Sports, desta vez com Zico. Dispensa qualquer tipo de apresentações. Espero que tenham gostado. Voltamos numa próxima com outro convidado do mundo do futebol, ou não?